5 segundos.
Olá, meus amigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, O Ninguém Me Perguntou. Vou começar da mesma forma de sempre, te pedindo para seguir em @podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Se quiser dar uma olhada nos meus textos, é só dar uma olhada lá em www.ninguemmeperguntou.com.br. Tem muita coisa legal lá, muita coisa que eu acho que tu vai gostar. Outubro Rosa é o mês da prevenção ao câncer de mama. Muito se luta contra essa doença e existe muita gente que se dedica a ajudar as mulheres que passam por isso a superarem a doença. E mama, Liga Feminina de Combate ao Câncer, eventos como o Outubro Rosa é o ano inteiro, da minha amiga Raquel Alves, são iniciativas que devemos louvar e ajudar sempre que possível. Ano passado, no mês de outubro, no Outubro Rosa, contei relatos, conversei com profissionais sobre o assunto, e esse ano eu resolvi fazer diferente, falar sobre mulheres, sobre valorização, autoestima, imagem pessoal, enfim, uma pequena homenagem às mulheres. Para conversar comigo hoje, eu vou dispensar as credenciais. Você já deve ter ouvido ela por aqui outras vezes. E eu só vou dizer que ela é o verdadeiro furacão. Hoje comigo aqui, o furacão Eric Ostrovsky.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Oi, Érica, tudo bem?
Tudo bem, Gabriel. Como vai?
Eu vou bem. E por aí, como é que estão as coisas? Como é que vai essa vidinha de furacão que só arrasa com gentileza e alegria?
Furacão do bem, né? O furacão quando do lugar. Mas eu tenho usado furacão inspirada na tua colocação sobre a minha pessoa, e eu tenho usado ele, um furacão e um coração do lado, que é um movimento transformador com muito amor, e eu tenho feito isso pelas mulheres que eu passo, tanto na Paraíba quanto aqui no Rio Grande do Sul.
Eu me sinto lisonjeado, né, de ter arranjado esse teu inspirado, essa tua logotipia, né? A Érica, para quem não sabe, ela é embaixadora gaúcha na Paraíba. Ela tá quase virando prefeita lá. E prefeita não, governadora, né?
É, não, prefeita de João Pessoa, não. Né, agora a perfeita paraibana eu já tô quase. Só falta comer coentro, né? Ainda não como muito coentro, só nos peixes. E também não como picadinho de bode, que é comida típica.
Eu sempre tive uma dúvida nessa carne de bode. Ela é de bode mesmo? Ou é só o nome? Eles vão lá e matam um bode e servem a carne daquele bode.
Olha, tu não fala isso. Se o meu neto vai escutar uma coisa dessa, ele vai dizer, não mata o bode, por favor. Mas é consumida a carne de bode como uma especiaria, como aqui a ovelha é apreciada lá, a carne de bode. E o couro de bode também é bem usado no chapéu típico do vaqueiro. E é bode marido da cabra, esse mesmo.
como eu já falei pra galera ali, né? A nossa proposta hoje é falar sobre as mulheres. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, e já vai ser a primeira pergunta, no caso aqui era a primeira pergunta, vai virar a segunda, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, imaginando que quem tá ouvindo já te conhece um pouquinho. Eu quero que tu te apresente a Érica atualmente e o trabalho que tu faz, para que as pessoas que estiverem te ouvindo, principalmente as mulheres, elas já se prepararem para as coisas que tu vai falar aí na frente, pro tanto que tu vai engrandecer esse momento que elas estão dedicando aqui pra gente. Então fala um pouquinho, Érica, de ti e o que que tu anda fazendo agora. Por que que eu te convidei pra gente gravar esse episódio?
Eu sou uma especialista em autoestima feminina, porque tu me convidou. E porque eu faço isso com as questões femininas há tempo, de uma forma muito alegre, muito peculiar. Porque normalmente a gente fala das coisas femininas com pesar, com aquela coisa da mulher, a força, a dor da mulher. E eu falo com alegria da imagem da mulher, da força da mulher, das escolhas da mulher, dos limites. Eu sou Erika Ostrowski. Eu sou uma comunicadora, eu sou palestrante, eu falo sobre a autoestima através da imagem pessoal. Um conceito que eu trouxe de 20 anos trabalhando com a beleza. Eu embelezava as mulheres no salão de beleza. Hoje eu continuo embelezando as mulheres com dicas facilitadoras para que elas se sintam felizes, merecedoras, que elas gostem do que vejam no espelho, porque uma das maiores crueldades com a própria mulher é o julgo que ela mesma se faz diante do espelho. Ai, eu tô isso, ai, eu tô aquilo, ai, eu não tenho isso, ai, eu não tenho aquilo, ou eu tô muito isso, muito aquilo. Nós somos umas cruéis conosco. E eu trabalho com tempo. É verdade. E eu trago isso, né? Eu, um despertar, eu passo esse furacão pra acorda, guria, que nem a Ana Maria Braga fala. Vamos lá. Espelho, aceita como tu és, te valoriza, facilita, delega, não aceita, diz não, diz sim, diz para por aí. E eu costumo dizer uma frase há muitos anos que me conecta com a maioria das mulheres: quem não tem para si, não tem para dar. Mulher é muito maternal, é cuidadora, é gerenciadora de conflitos, de trabalho, e ela acaba se esgotando, no sentido geral da palavra. E quando a gente se esgota, a gente não tem mais nada, nem para nós, nem para quem a gente concede. Estamos com uma hora do lado, eu acho que vale a pena comentar.
Eu não sei se as pessoas vão escutar, eu não estou escutando, tá? Só para tu saber.
Ah, que bom, então. Que bom.
Eu ia dizer, Erika, que eu numa gravação com a tua filha, aquela pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, a Laura Ostrowski, eu disse que eu achava que as mulheres eram muito fortes, né? E eu não sei se ela percebeu, porque eu também não ia falar pra ela na hora. Ela me deu uma invertida, mas uma invertida que eu cheguei a ficar de cabeça pra baixo aqui onde eu tava, né? Com a resposta dela,
então,
né?
Então nos conta a resposta dela, não...
Não, o pessoal vai ouvir lá depois, pode ir lá ouvir o episódio que eu gravei com ela, o Feito é Melhor do que o Perfeito, e que ela fala de uma forma bem resumida, assim, né? Ela disse que às vezes se impõem para as mulheres coisas que as mulheres acabam não... eram coisas que elas não queriam ser, né? Que ela, na verdade, ela não tem obrigação de ser aquilo, né? Ela, na maioria das vezes, ela não queria precisar ser tudo, ela queria poder ter a liberdade, as liberdades dela e tudo mais, né? Então, que daqui a pouco era um pouco... Ela não falou essa palavra, tá? Por mais que eu possa ter entendido, ou talvez errado, ela fez com que eu ficasse pensando que realmente o jeito que eu tinha falado, a minha parte, teria sido uma visão um pouco machista. Porque eu estava colocando uma opinião para uma mulher e não tinha perguntado para ela. Poderia ter perguntado para ela se era assim, entendeu? Foi bem legal, tá? Não tô reclamando, tá? Só para te comentar.
E tirou daquela linha de raciocínio que tu estavas, né? E te fez refletir. Pô, não tô nada, tô dizendo uma coisa. Tu sabe, Gabriel, que uma das coisas que a gente fala... Ai, mulher é super... Aquela coisa do mulherão de ser super, super porra nada, sabe? Sou super, não quero ser super. Uma vez, uma amiga das minhas filhas, me apresentou para a mãe dela, que na época se separou também, e disse: ai, mãe, tu tem que conhecer a tia Erika, tu tem que sair com a tia Erika, porque a tia Erika, nossa. E eu conheci a mãe dela, e o dia que eu conheci, a mãe dela disse: meu Deus, a minha filha falou que tu é a rainha da noite, que tu é uma solteira maravilhosa, que tu é a melhor das separadas. Gente, aquilo me impactou tanto, porque faceira eu sempre fui, casada, separada, casada de novo agora, com o meu amor. Mas eu fiquei chocada com a visão que eu passava. Cara, eu só tava fazendo o meu melhor com aquilo que eu tinha. Porque eu queria estar separada. Eu não queria nem ter não amado mais meu marido. Meu ex-marido. Porque a gente... Certo. Mas não deu. Vou fazer o quê? Vou à frente. Então, é esse tipo de pensamento que a gente, às vezes, carrega nas costas, Gabriel, de um estereótipo. Ai, tu é a melhor, a mais forte, a mais... Eu acho que nós somos corajosas. Isso nós somos. Porque nós damos os nossos medos, as dores e as nossas... os nossos fantasmas, as nossas culpas, aquelas coisas que já é não só da mulher, é inerente ao ser humano.
Eu me pergunto, Érica, assim, como que nesse teu trabalho que tu faz, né, de autoestima, de imagem pessoal e tudo, né, tu usa um método, qual é a fórmula que tu usa, porque tu precisa quebrar alguma coisa numa mulher, né, apesar de que uma mulher, quando te procura, quando vocês entram em contato para fazer esse trabalho, eu acredito que ela já tá predisposta àquilo, né? Mas eu acredito que tu encontre mulheres que ainda tem algumas barreiras, assim, né? Como é que tu faz pra quebrar isso? Como é que tu faz pra passar essa tua energia pras mulheres e principalmente pras mulheres que têm o contato que tu seja nas tuas palestras ou nas tuas consultorias?
A minha consultoria, eu geralmente começo com motivacional e eu começo falando, como agora aqui, falando das bolas fora, falando das dores, falando das dificuldades. Semana passada, eu fiz uma palestra maravilhosa para 150 mulheres supermercadistas da Rede Forte. Um grande beijo para essas mulheres fortes. São fortes. Elas não são invencíveis, elas não são sem limites, elas são fortes. Então, foi um momento maravilhoso, onde a gente falou das situações peculiares a todas elas. Cuidar de filho, trabalhar, a mulher se sente culpada quando trabalha fora, trabalha muito e deixa o filho na creche. A mulher que não trabalha se sente culpada porque não deu as coisas pro filho. E assim vai. A mulher se sente feia porque não pintou a unha ou porque tá com, como diz na Paraíba, com o buchinho grande. Então, a vida, tu bota ali, ah, mas eu tô com uma celulite na bunda. Cara, ninguém tá vendo a tua bunda, tu tá sentada em cima dela. Como é que tu te preocupa tanto com uma celulite ali? E se te dói tanto na alma, vai fazer algum tratamento, vai pagar, sei lá eu o quê. Né? Mas às vezes nem é isso, às vezes é genética. A gente se pega, às vezes, com pequenas crueldades que vão minando a nossa autoestima. O que que isso tem a ver, né, com esse outubro rosa? A autoestima é amiga da festa. Quando eu tô, a minha autoestima vem comigo. Essa frase é da Laura e também da minha psicóloga Gisele Becker, que elas me colocaram isso, que os estudos atuais mostram que a autoestima é a amiga da festa. Quando eu tô bem, a minha autoestima tá em alta. Mas, às vezes, ela pode me dar uma rasteira. Por exemplo, quando eu não tô tão bem, ela... Poxa vida, mas no ano passado a tua entrevista foi melhor. Poxa, mas assim, o tempo passou, tu tá um pouco enrugada. Ai, quando eu era nova, eu tinha mais resistência, ou menos ruga, ou menos peso, ou sei lá eu o quê. Entende? A autoestima faz... Então, inclusive com a gente mesmo. Ai, mas eu, quando eu tinha crianças, as crianças pequenas, eu tinha tanta energia, e agora eu não tenho mais. Então, a gente se compara com a gente mesma em outros momentos. E que às vezes nem é verdadeiro, né? É aquela fantasia. E a gente se compara com o outro, que eu costumo dizer que a gente olha pela janela. Hoje em dia, o Windows, né? A janela da internet e compara. Ai, mas nunca vou conseguir aquela performance. Desde o dente branco até a casa na praia, ou o passeio da fulana, ou a roupa, ou o carro, sei lá. E a mulher, ela acaba se colocando nisso e se culpando e se julgando. Gabriel e ouvintes, eu estou falando quando a gente está fragilizado, tá? Então, a autoestima, ela vem junto com a gente quando a gente está bem. Agora, o amor próprio, que é o que eu busco através das minhas falas e do meu método, tem um método sim, respondendo a tua pergunta, é estabelecer, resgatar, reconectar com o amor próprio. porque esse é aquele que te acolhe, que te dá colo, que te bate no ombro, que te segura no tranco e diz, pô, cara, não fica tão cruel contigo. Poxa, para um pouquinho. Será que tu tá bem? Sim, tu tem direito de ter limite, de não tá bem, mas te restabelece. Não, não é tão ruim assim, vamos lá. Não, dessa vez tu teve teus motivos. Então, o amor próprio, quando ele tá contigo, não tem o que te abale. Tu até balança, mas tu não cai. E por isso que eu trabalho com o resgate do amor próprio. E quando as pessoas não estão prontas para ouvir as palavras e se reconectar, eu começo de fora para dentro, buscando a imagem no espelho. Porque a imagem, ela foi muito tempo colocada de uma forma de vaidade, ou estereotipada, ou com essa campanha mundial para que se quebre padrões. Autoaceitação. Eu aceito. Se eu sou grande, se eu sou pequena, se eu sou preta, se eu sou branca, se eu sou crespa, se eu sou lisa. A autoaceitação vem em primeiro lugar. E a partir dessa autoaceitação, o que, que eu posso fazer por mim? Daí a decoração. O que, que eu posso me sentir melhor? De que jeito? E daí tu começa um resgate. Quando tu começa a te reapaixonar por ti, tu cede. Quando tu te olha no espelho e tu te respeita, e é com a roupa que tu tem, é do jeito que tu és, é com o dinheiro que tu tem, com o peso que tu tem. Não é essa coisa de imagem pessoal, de estilo e moda. É de imagem pessoal, desenvolvimento pessoal, de pessoais. E daí tu começa a te reconectar contigo mesmo. E daí tu vai te respeitando. E se for o caso, tu vai pra terapia, tu vai pra academia, tu vai pra nutricionista, tu vai pro dentista, tu vai pra onde tu quiseres. Porque a gente vai pra onde a gente quer. Mas a gente precisa ter gasolina, energia, vontade e coragem para fazer isso.
O que que te dá esse combustível, Érica?
Ai, Gabriel, isso é uma coisa, é o meu DNA, literalmente. É uma história de vida que tá lá todinha no primeiro capítulo que eu falei contigo, é de perdas.
Então, quanto tempo levou essa transformação para tu te transformar na mulher que tu é hoje?
Ah, isso é uma construção diária, né, Gabriel?
Porque, Érica, eu acho importante falar para as mulheres que pra mim é bem claro, assim, ó, mas daqui a pouco pras pessoas que estão ouvindo não, e né, a gente fala, tu fala tão naturalmente que as pessoas daqui a pouco não percebem, mas as pessoas precisam, acho que, entender que o que tu é hoje e essa tua fala, pra mim é bem claro que ela é a soma dos teus dias bons com os teus dias ruins, né? Que tu ressignifica os teus dias ruins e eles também fazem parte do que tu é, né? Tu não é feita só de dias bons, né?
Perfeito, perfeito. E é a mais pura verdade, né? Quando eu me dei conta disso, né? Porque passou... tem momentos na vida que a gente acha uma coitada. Eu gosto muito de botar minhas fotos de antes, eu já tava até no salão. Meu Deus do céu, eu fico uma pena da Quinha, porque ela não tinha força para se arrumar, ela arrumava os outros, ela ganhava dinheiro para sustentar a família. Daí, o que tu vai falando, o que tu vai vendo, tu vai aprendendo. Eu assim, se eu fizer uma retrospectiva, a minha grande dor da vida foi a perda dos meus pais com 12 anos. Aos 17, eu comecei a fazer minha família, me veio um gás muito forte. Mas aos 20 e poucos eu tive uma falência de um negócio e caí. Então a gente vem vindo, sobe e desce e somando. E largando o que não serve mais e ficando com o que serve. E daí então tu vem vindo. Eu sempre fui alegre e eu sempre fui metida. E eu sempre tive vontade. Eu acho assim, que eu tenho uma coisa, eu tenho vontade, sabe? Aquela coisa assim, eu tenho uma vontade de vida, sabe? E quando eu me descobri lá no salão, que eu trabalhei dos 29 aos sei lá eu quantos, né? Já estou com 30 anos motivando mulheres e garanto pra ti que muitas que eu motivei, enfeitei, embelezei, e elas se olhavam no espelho e diziam, meu Deus, Érica, essa sou eu? E daí eu comecei a ver isso, e eu comecei a aprender com elas. Poxa, se elas se sentem tão bem assim, se eu sei maquiar e eu me sinto tão bem maquiada, daí virou um escudo. podia literalmente estar chorando por dentro, né? E tava, tá, não vou chorar pra não borrar a maquiagem. Daqui a pouco, já não tinha mais choro. É, vou levantar, vou botar postura nesse corpo, não vou botar energia xingando nem maldizendo, vamos botar energia num projeto novo. Então, o positivismo, olhar, e se olhar como mulher, com limites, com TPM, com flacidez, com a bundinha mais dura, menos dura, o braço mais duro, menos duro. Meu neto pegou meu braço esses dias, balançou e disse, vó, parece um slime. O que que eu vou fazer com isso? Eu acho barato isso, sabe? Eu vivi slime. Mas é um slime cheio.
Não, mas aí que tá, né, Érica? Aí que tá, né, a questão, né? Mas isso aqui é um baita exemplo isso que tu deu, né? Porque é uma criança que te ama um monte e nunca iria falar aquilo com uma forma de te magoar, mas depende se é um dia ruim, aquilo destrói, né?
Eu, se aqui, ó, a minha autoestima foi embora e diz, ai, a avó já foi mais durinha, a avó malhava, não era assim, né? Podia ter dito ficar chateada. E eu podia também dizer pra ele assim, né? Que, ai, não fale isso pra avó que magoa. Né? Agora eu dei risada com ele, porque ele adora pegar aqui o meu braço, o meu slimezinho, e balançar. E ele disse pra mãe dele, eu vou dormir com a minha avó. Então, realmente, é uma pessoa que me ama incondicionalmente. E eu aceito isso como um carinho. E como eu perdi minha mãe cedo, eu acabo achando isso muito legal, né? O meu neto tem uma avó que tá envelhecendo. E eu tento... E, Gabriel, eu tô envelhecendo, eu me acho muito bonita. Eu me acho linda. E eu me...
Eu também acho.
Ai, querido, obrigada. E é aquele lindo, assim, sabe? De sem julgamento. Um dia claro, outro dia tá pior. Você vai dizer, ai, como é que ela se acha linda se ela tem lá o pescoço enrugado, a pálpebra, isso? Não, eu me cuido, eu faço um monte de tratamento estético, adoro. Mas eu não me incomodo, assim, sabe? E tudo isso que nós estamos falando, e que a tua proposta até do Outubro Rosa é trazer uma alegria para as mulheres, eu acho que as dores da alma, elas corroem o nosso autocuidado e baixa a imunidade. Eu não estou dizendo que alguém tem culpa de ter câncer, não é isso? Muito pelo contrário. Mas a gente se fragiliza e muitas vezes deixa-se levar pela dor e pela doença. E minhas amigas, que há anos eu, Outubro Rosa, converso com elas e estimulo a se arrumarem, elas me dizem que a hora de cair o cabelo, a sobrancelha e os cílios foi a hora que mais doeu, porque as pessoas... viam elas, o resto, o enfrentamento, até a cirurgia. Uma vez, uma cliente, amiga minha, ela veio cortar o cabelo e ela disse, Érica, eu já tô boa, eu não tenho mais essa porcaria em mim, já tirei, tudo certo, mas agora a quimioterapia, pra não ter mais, meu cabelo caiu e pra mim tá sendo muito difícil. Então, essa luta que a gente tem de embelezar a mulher, não é de beleza fútil, é de amor próprio, de invalidada ou digna de pena, porque como corajosas que somos, nós não gostamos de ser vítima, isso é certo.
Ô Érica, tu não vai acreditar, eu não tô querendo acreditar, mas enfim, tá dizendo aqui que o nosso tempo voou e se esvaiu, e tá aparecendo uma contagem regressiva aqui, dizendo que a gente tem mais 2 minutos de gravação. Então, assim, ó, não é a primeira vez que tu passa aqui, certamente não vai ser a última. Eu vou deixar na despedida agora, primeiro, meu agradecimento. Vamos gravar outro episódio, vamos falar sobre isso mais vezes, porque é muito legal. E eu quero pedir, Érica, pra... Eu não sei se tu vai querer contar as novidades, do jeito que tu vai querer contar, enfim, vou deixar teu critério. Eu quero que tu te despeça das pessoas, então convide elas para te seguir ali nas redes sociais e deixe tua mensagem para as mulheres nesse mês de outubro.
Ah, eu quero dizer mais uma vez muito obrigada por estar aqui, Gabriel, por tu me dar amplitude à minha voz. E eu sempre penso que se uma mulher se beneficiar com uma palavra dita, né, refletir sobre aquilo e pegar para ela, porque não adianta dar tudo e não ter para si, né? Então quem não tem para si, não tem para dar. Tem muita novidade aí. Minha arroba é ericaimagem, e lá no Instagram. E logo em seguida estaremos mais pertinho aqui, num bate-papo mais sequencial. São novidades, um spoilerzinho aí, de um bate-papo, papo reto. E com trazendo um evento muito grande, que eu ainda vou voltar aqui para falar contigo, que é o MAP, Movimento do Amor Próprio. Save the date, 10 de novembro de 2022. Espero todos vocês no meu Instagram.
Manda beijo.
Beijo da tia, da avó, do slime. Beijo para mulheres maravilhosas. Se aceite e se ame.
Beijão, Érica. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Te cuida.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.